Abra sua Bíblia em Lucas 11, de 1 a 2. Nós vamos aprender sobre oração. Vamos aprender oração. O que Jesus nos ensinou sobre oração. Nós vamos aprender o que nos primeiros dias da igreja, como que eles oravam, como que era oração na vida deles. Nós vamos aprender com o exemplo de cada um deles. Lucas 11, 1 a 2. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A sequência dessa oração, acho que a maioria de vocês já sabe. Nós vemos em todos os evangelhos, em toda a vida de Jesus, que ele gastava tempo orando. São muitas as passagens. Os seus discípulos o viam orar, inclusive em algumas situações ele ia orar, falar para eles continuar orando e eles dormiam. Eu não vou nem perguntar quem aqui já dormiu quando disse que ia orar, começou a oração num dia e terminou no outro dia, para ninguém passar vergonha. Depois de verem tantos milagres de Jesus, o que você acha que eles poderiam pedir para Jesus lhe ensinar? Senhor, nos ensina a multiplicar os pães e os peixes. Estou pensando em abrir um comércio aqui. Senhor, nos ensina a acalmar a tempestade. Senhor, nos ensina a contar uma parábola. Nos ensina a fazer isso que o Senhor faz. Mas o que eles pediram? Senhor, nos ensina a orar. Eles viram Jesus orando em todo lugar que você pode pensar. Jesus orou no cemitério, Jesus orou no jardim, orou no barco, orou nas madrugadas, orou no monte. A oração fazia parte do dia a dia de Jesus. E logo eles aprenderam. Aquilo era importante. Foi terça-feira que o Gustavo pregou. Ele falou: se você gasta tempo, se você prioriza aquilo, aquilo é importante para você. Eles viram que Jesus dedicava tempo à oração. Aquilo é importante. É assim que as crianças aprendem também. Eu lembro um livro que eu li, que era um pastor que falava que pela manhã ele tinha um momento de oração e leitura da Bíblia. E um filho acordava mais cedo e via ele orando. E à noite ele deixava para ver um jogo, ver TV, né? Ele deixava para descansar. Aí um dia ele perguntou para os filhos, ele ia fazer uma pregação, perguntou para os filhos: o que você acha que o papai mais gosta? O filho que via ele de manhã orar, falou: meu pai gosta de orar. O filho que via ele vendo TV, descansando, falou: meu pai gosta de ver TV. É assim que os filhos aprendem. É assim que os discípulos aprenderam. Olha, Jesus gasta muito tempo com oração. Se ele está dizendo que é o filho de Deus e gasta tempo com oração, isso é importante. Olha para o seu irmão aí, fala para o lado: isso é importante. No versículo 2 de Lucas, que é o que nós lemos, Jesus inicia a sua lição sobre oração. Pai, santificado seja o teu nome. A palavra pai, no aramaico, é Abba, que significa paizinho. Você pode repetir aí? Paizinho. Isso já demonstra que Jesus começou a oração com uma intimidade, uma familiaridade. Ele tinha uma afeição por quem ele estava falando. Vocês nunca viram uma criança falar paizinho, né, preocupada com alguma coisa? Essa frase, só essa palavra, pai, paizinho, já exclui qualquer superficialidade da conversa com Deus. Uma palavra que já nos ensina muito. Devemos ter uma relação com Deus de filhos e podemos chegar a Ele como um filho chega ao seu pai e fala: paizinho. Você já pensou nisso? Numa palavra Ele está dizendo que a nossa oração não precisa ser distante, que não precisa ser um esforço Hércules para chegar em algum lugar, nós podemos chegar ao nosso paizinho e começar a orar assim. Muitas vezes, essa é a primeira barreira de quem começa na igreja. A pessoa fala assim, mas o que é que eu vou orar? Eu não sei orar. O que, que eu vou orar? As pessoas oram tão bonito. Você já pensou assim? Não, fulano ora tão bonito. Como que eu vou orar? Você já pensou que uma criança que está naquela idade que chama paizinho, paizinho, eu tenho um neto que fala papai, 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 papai. Às vezes ele até confunde, olha para mim quando a gente chega perto, papai dele fala, não, vovô. Ele chama o pai dele de um jeito diferente. Ele chama o pai dele e ele não está preocupado com as palavras bonitas que ele precisa dizer. Ele só está preocupado, só quer falar, pai, eu quero conversar com você. Pai, eu quero te contar o meu dia. Então, se essa primeira barreira que você já teve algum dia ou ainda tem, pensando assim, o como eu vou orar, o que eu vou orar, eu não sei as palavras. Às vezes, nos grupos, alguém fala, quem quer orar? Ninguém, né? Ninguém fala nada. Não precisa ter vergonha, é o nosso Pai. Você não precisa ter as palavras bonitas ou estar no lugar bonito. Você precisa conversar. Você precisa lembrar que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de intimidade. E quem pode chamar Deus de Pai? Será que todos são filhos de Deus? Alguém já ouviu? Acho que a maioria já ouviu isso aqui. Todos são filhos de Deus. Não. Lá em João 1, 12 e 13, diz assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe quem pode chamar Deus de Pai? Quem creu na morte e ressurreição de Cristo. Porque quem crê na morte e ressurreição de Cristo, esse o recebeu. Se você o recebeu, você não precisa estar se sentindo bem ou se sentindo mal, não importa como você está, onde você está. Você pode chamar ao seu paizinho e ele vai responder. Em resumo, nosso Deus é um Pai amoroso que quer conversar, quer se relacionar. E boa parte do nosso relacionamento com Deus é em oração, é conversando, é falando. Você quer ver quanto um casal tem intimidade? Quanto eles falam com o outro. Mesmo que o homem quase nunca fale nada ou só responda monossílabos, o quanto eles conversam vai indicar o quanto eles são íntimos. Quando você conversa com Deus, Ele te ouve. Quando você conversa com Deus, Ele fala com você, Ele responde. É um diálogo. Vamos abrir em Mateus 6, de 5 a 8. A gente vai ver alguns exemplos como Jesus ensinava eles, além do que a gente leu lá. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Essa é a nossa relação com Deus. Por isso não precisamos ter vergonha de falar com Deus. Ele está esperando a gente falar com Ele. É isso que Jesus falou. Olha, não precisa ser num lugar bonito, não fique gritando, não precisa ser nas praças para todo mundo ver. Vai no seu quarto em secreto, ora. Ele está esperando, e Ele sabe o que você vai pedir. A quantidade de passagens que mostram Jesus orando, ensinando sobre oração, nos dão essa certeza. Isso é importante nas nossas vidas. Vejamos outros exemplos. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Quando Jesus orou, a noite toda, no outro dia ele ia fazer algo importante, ele ia escolher os apóstolos, ele orou a noite toda. O que isso nos ensina? Quando temos que decidir algo, é importante a gente orar antes. No decorrer aqui você vai ver que Jesus orava, e se ele, sendo filho de Deus, orava nessas situações, por que que a gente fica se perguntando, ah, por que que eu vou orar? Ah, já passou 5 minutos, eu não lembro o que orar. Não importa quanto tempo você tem de igreja, em algum momento você já passou por isso, o que que eu oro agora? Já veio na sua mente, vou orar sobre o quê? Jesus orou em momentos de agonia. Lucas 22, 39 a 46. Vocês estão aqui? E saindo Jesus, como de costume, foi para os montes das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, preste atenção, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Jesus falou para ele, eles orem para não cair em tentação. E Jesus se afastou para orar. Jesus orou, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo em terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até os seus discípulos, onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza. E disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Era um momento de angústia. Jesus sabia que ele ia padecer. E quando os nossos pecados estivessem sobre ele ia estar afastado de Deus. Nossos pecados naquele momento fariam a divisão entre ele e Deus. Ele suou sangue. Mas quanto mais ele estava ali naquela agonia, mais intensamente ele orava. O que às vezes nós fazemos? Ah, eu estou no meio de um momento crítico e tal. A última coisa que muitas vezes a gente faz é orar. Jesus também nos ensinou a orar com fé sem duvidar. Sem duvidar. Mateus 21, 18 a 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de você. A figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levanta-se e joga-se ao mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão. Vocês receberão. Vocês podem repetir isso? Tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão. Fale para a pessoa do seu lado, não duvide. Ele nos encorajou a orar e perseverar. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu estou orando por esse assunto há tanto tempo. Quantas pessoas, quantos de nós estamos orando por pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que amamos. Quantas vezes temos orado por um assunto e não temos visto a resolução que Jesus nos ensina. Mateus 7, 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate a porta será aberto. E a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês se pedir, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Peçam e lhe será dado. Busque e você vai achar. Então você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que bater a porta muitas vezes. Peça e recebe, busca e encontre. Bate e será aberto. Nos mostra uma perseverança, uma insistência. E não é para a gente convencer a Deus, não. Mostra o quanto nós precisamos daquilo e mostra a nossa confiança em Deus. Em diversas histórias escritas do Evangelho, nós vemos pessoas levando seus problemas para Jesus. Todas elas encontraram solução com ele. Todas aquelas, e você vai ver exemplos de pessoas que se sacrificaram, a gente vai ver algumas histórias aqui, não foi fácil. Os leprosos não podiam chegar perto dos limpos, eles se arriscaram ali. Aquele cego no caminho de Jericó, gritando e todo mundo mandando ele ficar quieto, ele ouviu dizer, quem que está aí, quem que está aí? É Jesus. Ele tinha que se esforçar, ele teve que ir até, ele queria levar até Jesus. Nós vamos ver também a passagem sobre a moça com fluxo de sangue. Há 12 anos ela sofria. Ela ouviu falar de Jesus, o que ela fez? Eu preciso levar essa situação até ele. Se ele está curando a todos, eu preciso ir lá. A primeira história que a gente vê lá em João, João 2, de 1 a 10, é um casamento. Quem espera que alguém vá levar algo a Jesus num casamento? Acho que todo mundo aqui já foi num casamento, não foi? Você acha que um casamento é um lugar de levar algo a Jesus? Foi isso que aconteceu. João 2, 1 a 10. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei o que ele vos disser. Eles estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que ali haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Imaginem a cena. Um casamento que acabou a bebida. Como que esse casamento ia ser lembrado? Todo mundo vai falar, o casamento, aquele que acabou a comida, a bebida, né? Nesse caso a bebida. Se você fosse numa festa e tivesse alguma coisa de ruim, você não ia lembrar nada de bom que aconteceu. Você podia ter comido muita coisa, podia ter sido bom, a música estava boa, o lugar era bonito, mas se acabar a bebida, ou, né, no caso deles a bebida, ou se você for hoje num lugar, num casamento onde acabar alguma coisa, o que você vai lembrar? As memórias dos noivos ficariam manchadas para sempre. Eles seriam conhecidos por aqueles em que acabou a bebida. A pressão era alta. Você pode até pensar assim, por que Maria foi levada até Jesus? O que nós faríamos se nós estivéssemos... Eu vou dizer aqui, hoje em dia tem aquele papel do assessor de casamento, né? Se você fosse responsável pelo casamento de um amigo seu, de alguém, e falassem para você, acabou a bebida, acabou a comida, o que você faria? Gritaria? Falaria, acharia um culpado? Reclamaria? Quem que não planejou isso? Quem que fez? Quem que era para comprar? Ou comprou bebida de menos, ou tinha muita gente que não tinha sido convidada. Ou alguém fez a conta errada, não é isso? O que nós fazemos geralmente? Buscamos um culpado. Maria poderia ter tentado resolver, ou tentado falar para Jesus como ele deveria resolver. Ela poderia estar falando, um já se viu, poderia um estar cochichando para o outro. Você viu que acabou a bebida? Você viu que... Ai, que absurdo. Ah, eu sabia, vindo dessa família deve ser assim. Todos poderiam estar falando mal no casamento da pessoa, de quem fez. Eles poderiam falar, quem foi? Acho que foi o sogro que não deve ter comprado a comida. Ao invés de se envolver numa reclamação, ao invés de se desesperar, ao invés de falar mal, ao invés de entrar em desespero mesmo, o que ela fez? Foi até Jesus. Ela conhecia, era o filho dela. Ela sabia o que Deus havia falado para ela sobre aquele homem, sobre aquele menino. E o que ela fez? Ela levou o problema dela para Jesus. Levou, falou, e às vezes dá a impressão que ela nem escutou direito o que Deus falou, né? Vocês não têm a impressão, lendo ali, parece que Jesus foi até meio, né, bruto com ela. O que que era? Não é o meu tempo ainda. Ela levou o problema, deixou lá, falou, eu sei que você vai resolver. Ainda falou para os outros, obedeçam o que ele vos falar. Isso é oração. Isso é levar até Jesus. Só que o que acontece? Na grande maioria das vezes, a última coisa que a gente vai fazer é levar até Jesus. Nós vamos procurar um amigo que saiba fazer aquilo, nós vamos nos desesperar, a gente vai fazer um monte de coisa, só não leva até Jesus. Em Mateus 19, 2, tem um versículo curto. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Quem ele curou? As multidões. Todos os que foram até ele foram curados. A pergunta que eu coloco aqui, por que nós ainda não fomos até ele em algumas situações? Por que nós ainda não levamos o enfermo, como aqueles amigos que colocaram o coxo, abriram o telhado e desceram ele? Eles levaram até Jesus, falaram, ele tem a solução. Mateus 21, 14. Cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo e ele os curou. Os que se aproximavam, os que levavam a ele os seus problemas, as suas necessidades, nesse caso a cura, a doença, ele os curou. Jesus se compadecia e agia em favor das pessoas e às vezes as pessoas nem tinham pedido nada. Às vezes foi aquele susto. Aconteceu isso lá em Lucas 7, 21. Morreu um rapaz, o filho único de uma viúva, e eles estavam carregando ali o caixão, o cortejo, o fúnebre. Jesus vinha com uma multidão e eles se encontraram. E o que aconteceu? Vamos ver? Jesus chegou com seus discípulos e uma multidão na cidade de Naim. Ao se aproximar dos portões, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. Ao vê-la, Jesus se compadeceu e disse, não chore. Ele tocou no caixão e ordenou que o jovem se levantasse. Ele se levantou e Jesus o entregou à sua mãe. Todas as vezes que nós encontrarmos a Jesus, que nós nos chegarmos a ele, nesse caso mesmo num susto, eu imagino que estava todo mundo andando, opa, quem vai passar para lá? Igual fica, você vai para lá, quem vai para lá? Uma multidão de um lado, um cortejo do outro. Jesus falou, espera aí que eu já resolvo isso. Já ressuscitou o rapaz, já entregou ele à sua mãe. A situação chegou até ele, o que ele fez? Resolveu. Eu já falei do cego de Jericó, que clamava, tem misericórdia de mim. Ele estava no caminho, o pessoal falou, fica quieto. E ele gritava mais alto, mais alto. Esses são exemplos de que podemos levar as nossas causas, os nossos pedidos, os nossos problemas, as nossas ansiedades, as doenças, não vou falar as nossas doenças, né? As doenças. Não devemos filtrar o que podemos ou não levar para Jesus. Às vezes a gente faz isso. Ah, esse assunto eu vou orar. Ah, esse assunto não é tão espiritual. Ah, eu tenho vergonha de pedir isso para Jesus. O que nós aprendemos aqui? Eles levaram tudo para Jesus. E todos os que chegaram até Jesus, e a gente está falando do levar até Jesus em oração, que é como a gente leva hoje, encontraram uma resposta. Você pode estar pensando o seguinte: isso aí era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Comigo é diferente. Eu nasci aqui em São Paulo, nessa correria. Não, acho que isso não é para mim. Isso daí você está falando do Filho de Deus. Aí eu quero ler alguns versículos que falam do início da igreja. O início da igreja que somos nós. Como vocês acham que a igreja se comportava em relação à oração? Vocês estão aqui? Atos 1, de 4 a 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Aqui é Jesus ainda. Jesus estava comendo com eles depois de ter ressuscitado. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Repete aí, poucos dias. Essa era a ordenança e a promessa de Deus. Fiquem aqui, me busquem, orem, até que vocês recebam o Espírito Santo. O que eles fizeram? Atos 1,14. Todos eles perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Eles já tinham aprendido. Eles falaram: se era importante para Jesus, é importante para mim. Eu vou continuar, eu vou obedecer e vou orar. E permaneceram. Lembra que a gente falou de perseverar? Eles ficaram ali até que recebessem o Espírito Santo. E eles receberam, e foi uma bagunça na cidade, porque eles estavam falando na língua daqueles que vinham de fora. E depois que eles receberam o Espírito Santo, eles eram tão corajosos, eles falavam tão bem que as pessoas falavam: quem são esses? Esses não são os pescadores. Eles não são os pescadores? Não, eles são os pescadores cheios do Espírito Santo, porque perseveraram em oração e receberam o Espírito Santo. Essa era a ordenança e a promessa de Jesus. Atos 6,4. Aqui, a igreja começou a crescer e eles precisavam dividir as tarefas, porque algumas pessoas não estavam sendo cuidadas pela igreja. Olha o que os apóstolos falaram. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vocês separaram ali 7 homens, também cheios do Espírito Santo, para cuidar das viúvas. Um desses homens era Estevão. Só que esse homem que cuidava que distribuía ali as atividades, que ele fazia cuidado com as viúvas, ele também era tão cheio do Espírito Santo, que ele começou a pregar, a falar, e as pessoas ficaram irritadas, e o que fizeram? Foram apedrejar ele. Você fala: não, os apóstolos ficaram orando e os outros estavam cuidando, só trabalhando. Não, todos eram cheios com o Espírito Santo. Estevão era um desses homens. Vamos ver o que ele fez quando ele estava sendo apedrejado? Atos 7,59. Esse é o início da igreja, não se esqueçam. O início da igreja como nós somos. Enquanto apedrejavam, Estevão orava. Você pode falar isso? Estevão orava. Enquanto apedrejavam, Estevão orava. Senhor, recebe o meu espírito. Você já pensou em orar numa situação dessa? Ou a gente vai estar falando: Deus, por que o Senhor me desamparou? Eu não fiz nada, e agora? Ele orava. Pedro e João iam até o templo, para orar, encontraram ali um coxo. Ele falou, ah, me dá alguma esmola. Eles falaram, não, eu não tenho nada. O que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ali eles usaram a autoridade não deles. Eles usaram a autoridade de Jesus. E Jesus nos ensina, a gente já leu. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Ah, tem uma outra passagem que alguns foram, expulsaram os demônios e apanharam. Vocês lembram dessa passagem? Alguns homens foram expulsar e apanharam. E os demônios falaram, ó, eu conheço Paulo, eu conheço tal, mas Jesus, mas vocês eu não conheço. Pedro usou a autoridade do nome de Jesus, falou em nome de Jesus. Ele falou, eu não estou falando no meu nome. Não é porque eu andei com Jesus, ó, no meu nome, porque eu, não, é no nome dele. Porque o que ele ensinou, o que Jesus ensinou? Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, eles criam nele, eles oravam. E o que Paulo ensinou sobre oração? Como ele ensinava? Paulo ensinava pelo exemplo. Aqui em Romanos 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Se Paulo orava pela salvação dos outros, nós também podemos orar pela salvação. Ele ensinava a serem perseverantes, ensinava a não desistirem de orar, mesmo diante das tribulações. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quanto aquelas pessoas do início da igreja sofreram. Se você ler os livros de história, eles foram jogados às feras, eles foram chicoteados, porque falavam do nome de Jesus. Mas essa era a atitude deles, perseverar em oração, continuar crendo que o Deus que mandou o seu filho para morrer por mim e ressuscitou e me deu uma nova vida, ele quer se relacionar comigo. Não importa se eu morrer agora, eu vou para o céu, para o lugar que ele construiu para mim, para o lugar que ele me resgatou, porque ele fez isso. Ele orava por todos e por ele mesmo, em todo o tempo, para que ele pudesse cumprir o que Deus tinha para ele. Efésios 6:18-20, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança, olha aí de novo, e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu oro para que eu faça aquilo que Deus tem para que eu faça. Tem para mim. Eu não posso deixar de fazer. Eu oro para que quando eu falar, as minhas palavras sejam intrépidas e alcancem o que tem que alcançar. Colossenses 4:2-4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta e a palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado para que ele manifesta como deve fazer. Ele orava para cumprir o seu propósito. Qual foi a última vez que você orou para Deus? Para você cumprir o seu propósito nesta terra, para você servir melhor a Deus, para que aquilo que você faz alcance as pessoas. Qual foi a última vez? Ele ensinava a levar a Deus, até Deus, as nossas ansiedades. Esse todo mundo sabe de cor. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações. pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não fiquem ansiosos. Levem isso diante de Deus, com orações e súplicas. E a paz, que excede a todo entendimento, aquela paz que você não entende porque ela está aí, você não vai entender, não adianta querer entender. A paz que excede a todo entendimento vai vir do príncipe da paz e vai encher o seu coração. Ele nos ensinou a agradecer pelos alimentos lá em Timóteo. Ele nos ensinou a sermos agradecidos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Em qualquer situação, agradeça. Você vai encontrar algo para agradecer. Tire o seu foco do que você está vendo, do tumulto que você está vendo, da ansiedade que você está vendo. Agradeça a Deus, no mínimo, porque Ele vai ouvir a sua oração. Vendo tudo isso que a gente está aprendendo, sempre me vem a pergunta: por que orar é a última coisa que a gente faz às vezes? Por que a gente busca de todas as formas ou se desespera? Por que o nosso coração às vezes quer desistir? Por que nos enchemos de culpa muitas vezes? Por que nós não fizemos isso logo no início e fomos até Deus e pedimos perdão? E fomos até o Senhor e pedimos: Deus, eu não sei como resolver. Ao invés de orar, a gente se desespera, a gente pensa em desistir, a gente não quer falar com ninguém, nós reclamamos, buscamos a nossa justiça, ainda colocamos Deus no meio às vezes: não, o Senhor vai mandar tal coisa. Por que você não orou antes de falar isso? Por que você não buscou de Deus a paz dEle, a justiça dEle? Pense na oração como um exercício. Se você pagar a academia e não for, não vai resolver nada. Não adianta a gente saber tudo isso que a gente falou aqui e não pôr em prática. Quanto mais você pôr em prática a oração, os seus músculos da oração, né? Me perdoem, o seu músculo da oração, ele vai crescer. Não importa se você tem 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, se há 20 anos você não ora, você vai estar fraco. Você precisa orar. A constância na oração é o que vai fazer os seus músculos de oração crescerem. É o que vai fazer você estar forte. Porque a cada oração respondida, a sua fé aumenta e você vai confiando mais e mais. Sabe como nós devemos chegar diante de Deus nas orações? Hebreus 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Chegue diante de Deus em oração confiante, que você vai encontrar graça. Não é porque você merece, é porque Ele vai ter graça de você e vai te ajudar neste momento. Meu convite a vocês é que, não importa o tempo que vocês conheçam a Deus, que vocês exercitem a oração. E eu quero concluir com uma história. Quem já participou das aulas do Start ou do College já ouviu essa história, mas eu busquei relembrar ela. Eu tinha lido há muito tempo, e aqui vocês vão ver alguns detalhes. Ellen Roosevelt era uma médica missionária que passou 20 anos no Congo, em uma clínica, em um orfanato. Cutuca o seu irmão aí e fala: ó, presta atenção. Ellen, uma missionária, 20 anos no Congo, trabalhando numa clínica, em um orfanato. Quando ela completou 4 anos de estrada lá no Congo, uma mãe morreu em trabalho de parto. Essa mãe deixou um bebê prematuro e uma menina de 2 anos. As instalações não tinham incubadora ou energia elétrica. A primeira tarefa da missionária foi manter o bebê aquecido. O que ela fez? Pediu para uma das enfermeiras, parteiras, dormirem com o bebê voltado para o fogo, e ela, atrás do bebê, naquela noite, o fogo aqueceria e o corpo dela aqueceria. Mas aquilo não ia resolver por mais um dia. Por que que ela fez isso? Quando a enfermeira foi colocar uma água quente, ela falou, pegue uma bolsa de água quente, vamos deixar perto da criança para aquecer ela. A última bolsa de água quente quebrou, queimou quando ela colocou a água, e eles não achavam mais água, não tinha outra bolsa. Aí ela falou assim, vamos fazer isso então, você dorme com ele perto do fogo, e amanhã a gente vai ver como resolver. A clínica ficava no coração da floresta, a muitos quilômetros de distância. A vida do bebê estava em perigo. A Ellen, a missionária, no dia seguinte, na hora do almoço, ela se reuniu com os órfãos e estava ensinando eles. E ensinou sobre diversas coisas, sobre oração. E contou que ela estava preocupada com a menina de 2 anos, que não parava de chorar porque perdeu a mãe, e o bebê prematuro, que não ia sobreviver durante a noite. Então eles oraram. Ela ensinou sobre oração, eles oraram. Durante a oração, uma menina de 10 anos, chamada Ruth, decidiu por si mesma levar o problema até Jesus. Ela orou assim, por favor, Deus, envia-nos uma bolsa de água, uma bolsa de água quente. Amanhã não será bom, porque o bebê estará morto. Por favor, envie nesta tarde. Eles estavam almoçando. E uma vez que o Senhor se importa, por favor, envie uma boneca para a menininha. Assim ela saberá que o Senhor a ama de verdade. A doutora ficou chocada. Aquela oração, ela pensou, não pode ser respondida. Só poderia ser atendida se chegasse um pacote dos Estados Unidos, que estava a milhares de quilômetros. E ela estava lá há 4 anos e nunca tinha chegado nenhum pacote. E mesmo que chegasse, quem ia enviar uma bolsa d'água quente e uma boneca para o Congo? Passado algum tempo, chamaram ela. Falaram assim, chegou um pacote na sua casa. Ela foi lá e começou a tirar, e tinha roupa para as crianças, e tinha um monte de coisa. E o que ela tira? Uma bolsa d'água quente. Vamos levantar. Aí a menininha que tinha orado, falou, eu sabia. E ela foi lá procurar na caixa, uma caixa de 10 quilos. O que ela encontrou no fundo da caixa? Uma boneca. Aí eles foram e deram tudo para todo mundo, e a missionária estava chocada. Por que ela estava chocada? Porque Deus respondeu a oração dela, mas eles oraram no almoço, eles estavam no Congo. Quando ela olhou no envelope, lá no, na caixa, aquilo havia sido enviado há 5 meses antes. E aqui em Isaías ele fala, Isaías 65, 24, e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem nas mãos dele o universo. Tudo foi criado por ele e para ele. O mundo foi criado pelas palavras dele. Por que nós não clamamos a ele? Por que a gente não leva até ele as nossas ansiedades, os nossos problemas? Porque a gente tenta resolver sozinho e depois ficar frustrado. E será que antes que clamem eu ouvirei? O Senhor quer ouvir nessa noite a sua oração, a minha oração. Ele quer ouvir e Ele fala, vocês não têm porque vocês não pedem. Ele quer ouvir de você aquela oração que você tem resistido em fazer. Aquela entrega, Ele quer receber de você aquilo que você não tem entregado. Você sabe o que é. Talvez só sejam alguns que estão assim. Mas Ele quer ouvir de você a sua oração, a sua ansiedade. Ele quer responder. A Bíblia diz, se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros, eles vão orar, e a oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Vocês aceitam o meu convite? Eles vão cantar uma música, enquanto eles cantam a música, eu quero que você ore no seu lugar. Eu não quero nada. Eu quero convidar você, eu convido você a orar a esse Deus que responde antes mesmo de você ter pedido. A esse Deus Todo-Poderoso, que domina sobre céus, terra, mar, que acalma as tempestades, que diz que nos vai dar a paz que excede a todo entendimento. Você tem coragem para isso? Se você fala, eu não tenho coragem, então a sua oração é, Deus, me dê coragem. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Você sabe a oração que você precisa fazer. É o Deus que ouve nossas orações, é o Deus que nos deu vida, Deus. Nós clamamos, Senhor, traz cura ao enfermo, resgata o perdido, Deus. Restaura casamentos, Deus. Restaura relacionamentos de pais e filhos, Deus. Traz o sustento para aquele que tem precisado, Deus. Precisamos da tua bênção, Senhor, em nossos trabalhos, em nossa família. Precisamos da tua vitória, precisamos da tua cura, precisamos do teu resgate em nossas vidas, Deus. Ouve nossa oração, Senhor, ouve nossa oração de entrega a ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Limpa o nosso coração, Deus. Nós não duvidamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Deus. Nós entregamos a ti nossas vidas, nossas ansiedades, nossos temores, Deus. Dirige esse ano, dirige nossas vidas, Deus. Restaura famílias, restaura empregos. Dê direção. No nome de Jesus, nós declaramos libertação do pecado, libertação de cura. Que todo espírito de morte saia, que todo espírito de enfermidade caia por terra. Que casamentos sejam restaurados pelo poder do nome de Jesus. Nós clamamos em teu nome, Senhor, na autoridade do Senhor, não na nossa. Sabendo que o Senhor é poderoso para ouvir as nossas orações, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.